sobre essa questão do link, né, do sol com novas atividades dentro de um cenário diferente também com nova legislação, desde o início do ano, nova legislação, um apontamento de tendências também, e vem aí então essa atividade em Caxias do Sul, no Samuara, dias 14 e 15. Vamos falar sobre isso?
Isso mesmo, né? Então, o Solar Experience, né, é um evento estilo imersivo nos dias 14 e 15 de julho no Hotel Samuara, em Caxias do Sul, né? É um evento trazido pelo Sebrae RS e pelo Sicredi Pioneira, né, que a gente está trazendo uma equipe de profissionais do país inteiro para realmente trabalhar esses pontos, né, que é a legislação, conceitos técnicos que vão ser importantes, ser conhecidos cada vez mais pelas empresas, né? E outros detalhes que a gente chama de uma experiência imersiva, né? Realmente trabalhar, como são dois dias, né? É trabalhar intensamente experiências e novos conhecimentos, né? Ele é um evento voltado às empresas do setor de energia solar, né? Porque pela nossa concepção, pelo Programa de Desenvolvimento de Integradores, né? Um programa que desde 2019, tanto o Sebrae, o Sicredi e a Universidade de Caxias do Sul desenvolvem, a gente acredita que a gente precisa qualificar o integrador, né, as empresas que vendem energia solar, vendem soluções em energia para o cliente final, para que eles possam, assim, entregar as melhores oportunidades para este cliente. Então, a gente trabalha neste ponto, né, sempre com esse foco, né, Beverly, tu e a Rádio São Francisco, que tem nos ajudado a divulgar essas atividades desde o início. Nós, esse ano, já tivemos o Fórum Estadual de Energia Solar em Caxias, agora, né, a Solar Experience, né, a imersão. Agora, né, nós tivemos diversas capacitações em parcerias com outras empresas, e a gente sempre faz esse papel, tentar qualificar ao máximo essas empresas que são as que desenvolvem serviços ao cliente final na área de solução energética, para que elas cometam, para que elas tenham, né, o menor risco possível, para que elas tenham o menor erro possível, e que assim possam ver a energia solar sempre como uma solução extremamente positiva para o planeta e também uma solução positiva para o bolso, né? A gente precisa sempre estar cuidando esses dois de uma forma concomitante.
Essa questão de fazer uma imersão, né, ela acaba trazendo uma possibilidade diferente de outras atividades relacionadas à questão das energias renováveis, que são, de uma certa forma, um relacionamento, possibilidade de financiamento. Eles têm uma outra pegada, né? Eu queria lhe perguntar, dentro dessa proposta, que é um pouco diferente, que é uma imersão neste universo todo de possibilidades, mas falar sobre o mercado atual, porque, como a gente mesmo já mencionou, professor, teve aí uma mudança de legislação, acabou que, entre aspas, eu não sei se a palavra é, acabou encarecendo fazer, né, a aplicação da tecnologia ou não. Como é que a gente lê essa questão da mudança da legislação e o que vem pela frente?
Beverly, isso é um ponto que eu tenho trabalhado intensamente para provar para todo mundo. Não é a lei que está prejudicando a energia solar fotovoltaica, obviamente em formato de geração distribuída, que é o que a gente conversa aqui, tá? A lei, ela só está apoiando. A gente rodou diversas simulações, né, dentro do nosso escopo aqui, e mostra para os integradores, e assim automaticamente os integradores levam para o cliente final. Não é a lei. A lei, ela é benéfica, a lei, ela é positiva, a lei nos traz mais segurança nesse setor. Agora, obviamente, né, Beverly, se quiser pensar em vários outros contextos, né, normalmente o brasileiro, quando tem uma troca de governo, ele se assusta um pouco, ele reduz um pouco, porque eu não sei o que vai acontecer. Se é governo A, governo B, a gente sabe que isso é um padrão do brasileiro, tá? Isso pode ser colocado na conta. Uma outra coisa, a gente sabe que a gente está com uma taxa de juros um pouco mais alta. A energia solar, ela sempre foi muito baseada em financiamento de um sistema fotovoltaico, tá? Então, isso assusta um pouquinho também, tá? Mas o que que acontece? A taxa de juros já tem uma tendência a ser reduzida já no início de um semestre, vamos dizer assim, para ali por agosto. E essa taxa de juros mais alta não impede o teu investimento na energia solar por causa da inflação energética, né? A própria nossa concessionária local, né, a RGE, ela teve um aumento médio aí de 8% nesses últimos meses, nesses um ou dois meses atrás. Então, pô, esse impacto, se tu já tem energia solar, ou se tu quer instalar energia solar, ele é totalmente esse impacto da inflação, ele é totalmente desaparecido, certo? Então, ele não ocorre, porque tu já tá com um sistema que te dá uma alta benefício, um alto benefício, uma alta bonificação. Então, o que acontece? O que a gente tem que entender, e obviamente isso é normal, né? Isso é uma coisa, quem é do setor sabe que eu sou muito crítico, né? O setor de energia solar no ano passado usou demais aquela expressão que instala agora porque ano que vem vai ficar ruim. Aí eu reclamo muito, né, Beverly? Agora tô eu tendo que estar fazendo um monte de palestra explicando para todo mundo que, meu Deus do céu, por que vocês falaram isso? Porque isso nos vai te prejudicar no ano que vem, no caso, esse ano, entendeu? Então, o que que acontece? A energia solar não tá ruim, é uma tecnologia que seus preços têm caído, tá? O preço do sistema fotovoltaico, Beverly, em comparação a 2020, final de 2022 para hoje, está de 10% a 13% mais baixo. O equipamento, toda uma conjunção de mercado cheio de equipamento e também uma taxa, um câmbio, né? Vamos lembrar que o Brasil é um importador desse material, infelizmente a gente não tem uma produção de painéis inversores em quantidade significativa no país para ser absorvida pelo mercado. Então, a gente é um mercado importador e a taxa de juros, o dólar um pouco mais baixo é positivo para o setor de energia solar e faz com que os sistemas fotovoltaicos, se tu comparar, Beverly, dezembro de 2022 e junho, né, porque agora a gente já está em julho, mas eu vou usar os dados de junho, tá, para não ser mentiroso, os dados de junho, a gente está de 10% a 13% mais barato que de solar. Então, vale a pena instalar energia solar, indiferente se tu tá no verão ou no inverno, que normalmente me pergunta se é para esperar. Quanto mais tu espera, mais tu passa o dinheiro para a concessionária. E lembra que o dinheiro da concessionária é um dinheiro da concessionária, porque automaticamente não é um dinheiro dentro do investimento do teu patrimônio. Energia solar continua sendo benéfica para todos os clientes residenciais, pequenos comércios, pequenas indústrias, mas... E aquele mantra, né, que a Beverly já deve estar cansada, e os teus ouvidos devem estar cansados de ouvir, já que eu sempre falo, né, Beverly? É assim, ó, tem que encontrar empresas qualificadas que possam fazer esse projeto, mostrar esses dados, mostrar o investimento e como vai ser o retorno. Mudou um pouquinho? Mudou. Ficou ruim? Negativo. Ficou tão bom quanto? Tem aí muito mercado para prospectar. E, na minha opinião, quem não tem energia solar perde de economizar, mesmo com essas taxas de juros que nós temos hoje, tá? Então, investir em energia solar sempre será um melhor negócio em comparação com quem é, com aquele que não tem.
Perfeito. Professor, pensando agora também nessas alternativas do que vem pela frente, pensando em não só na aquisição, na adesão desse modelo, né, de energia, mas também das questões que envolvem um relacionamento com a energia, né, o consumo e o relacionamento dele, porque muitas pessoas deverão produzir sua própria energia, muitas dessas pessoas até para uso doméstico, porque é uma tendência, deverá ter isso sobrado na rede e isso poderá ser vendido ou negociado, comercializado com pessoas que não têm. Vamos falar um pouquinho sobre esse novo olhar também, né, da sobra, digamos assim, da energia que vai estar colocada à disposição da rede. Como é que ela deverá funcionar?
Ah, isso é um ponto bem importante da Beverly que a gente tem que deixar bem claro, tá? O cliente cativo, eu, né, a Beverly, uma empresa, tá? Nós não podemos vender energia. Isso a lei não mudou, tá? Isso é uma coisa bem importante. Nós não podemos vender energia. Nós podemos fazer o uso do sistema de compensação de energia, o sistema de compensação de energia elétrica, o SCE, né? Que a gente faz essa troca com a rede elétrica. O que pode acontecer, que isso é esse outro ponto que a gente tem que trazer sempre claridade, né, nas nossas informações. O que pode acontecer é a concessionária de energia, que no nosso caso é a RGE, querer comprar os excedentes barra créditos gerados por essa unidade consumidora. Entendeu? Assim, tu vai pensar assim, mas pessoal, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Eu não posso chegar, pegar minha poupança de crédito de energia e sair vendendo. Não posso. Mas a concessionária, que ela é uma empresa, né, que pode negociar energia, ela pode fazer, certo, essa compra dos excedentes. Agora, existem, obviamente, outros modelos de negócio que eles são diferentes desse modelo convencional do cliente cativo que eu estava lhe comentando, junto à carga e tal. Bom, existe, por exemplo, consórcio de energia, em que tu pode fazer um estilo de negócio, certo? Em que tu monta uma usina e alguém vai receber esses excedentes. Tu não está vendendo diretamente a usina, ou a energia, perdão. Tu está fazendo uma locação ou venda da usina. Aí, isso é um excelente negócio. Por que que eu digo isso, Beverly? Porque, assim, nós, como clientes cativos, não podemos vender energia em nenhuma hipótese. mas isso não quer dizer que tu não possa usar o benefício da energia solar, dos painéis solares, inversores instalados, e tu compartilhar o excedente e tu ser bonificado por isso. Entendeu? É isso que tem que ter, sabe, esse jogo que tem que ser bem entendido. Tu não vende energia, mas tu pode locar painéis, tu pode montar uma usina e vender a usina. Aí tem um mar de novas opções de negócio, muito rentáveis, por sinal, em que qualquer um que tenha interesse em investir poderá ganhar um bom dinheiro com isso.
Perfeito. Professor, pensando agora também em quem pode, né? Que são pessoas ou figuras, personalidades, organizações possíveis para participar dessa atividade que vai acontecer aqui em Caxias do Sul, e quais as outras possibilidades não ventiladas ainda nessa entrevista que, a partir, né, dessa experiência de imersão, poderão começar a ser articuladas?
A imersão é voltada primeiro, né, Beverly, a todo mundo que é do setor de energia solar, né? Como todo mundo que trabalha, é um consultor de energia, tem uma integradora, é do setor elétrico, mesmo não diretamente do setor de energia solar, mas é do setor elétrico, ou é uma pessoa que queira aprender sobre energia solar e se qualificar, né, e começar a entender esse mercado, ele é um evento disponível para isso. Sabe? Então, é um evento altamente subsidiado pelo Sebrae. O Sebrae, ele ajuda as empresas que queiram entrar neste evento, né? Basta entrar no site solarexperience.eco.br, ali tem um evento de Caxias do Sul, fazer a inscrição e tu poderá fazer parte, né? É um evento que a gente tem realmente trazido profissionais do setor para debater, para qualificar. É um evento extremamente voltado à parte de capacitação, não é muito voltado a debate que nem o fórum, por exemplo, ele é capacitação. É levar boas estratégias, bons conhecimentos voltados a uma aplicação quase imediata pelo integrador ou para quem quer trabalhar no setor. Então, é um evento muito bacana, com tudo incluso, né? Tipo, all inclusive, né? Tu chega lá com a tua malinha, tu vai ficar de um dia para o outro, né? E tu poderá, por exemplo, almoçar no local, jantar, café da manhã, tudo incluso, altamente subsidiado pelo Sebrae, um preço inferior a R$500, só para te entender. Né, então, com tudo incluso num maravilhoso hotel que é o Sky Samoara, né, em Caxias do Sul, e ele se presta, né, se vale, tem a missão forte de fortalecer o setor. Dentro do evento tem networking, né, porque a gente vai ter diversas empresas ali que estão, nós temos, né, diversas empresas patrocinadoras, e o networking, geração de negócios, também será muito importante. Então, o que a gente imagina, né, o que a gente tem trabalhado firmemente, que quem for aderir ao Solar Experience, né, a imersão em Caxias do Sul, né, só vai ter ótimos momentos. Para te ter noção, Beverly, é puxado, né? Começa por volta das 9 da manhã, vai até 7 horas da noite no primeiro dia. No outro dia, a mesma coisa, são mais de 18 horas de capacitação de forma intensa. Tanto que nós vamos ter alguns momentos com o fisioterapeuta para dar uma relaxada, sabe como é que é? Tem que fazer uma descompressão em determinado momento, né? A gente vai ter uma atividade um pouquinho mais, né, fora do setor de solar, para que a pessoa também não destrua a sua coluna, não fique muito tenso. Né? A gente tem trabalhado dessa forma. Né? O nosso papel aqui é realmente levar o melhor conhecimento, né, as melhores informações para o setor de energia solar do Rio Grande do Sul, para que a gente seja realmente, continue sendo, melhor dizendo, um estado de destaque, né, top 3 no Brasil, com a terceira maior potência instalada solar no Brasil e o segundo estado com o maior número de instalações, que isso é uma coisa que a gente esquece. A gente é o terceiro em potência, mas o segundo em instalações. Então, a gente tem muitos negócios sendo gerados a partir da energia solar aqui no Rio Grande do Sul.
Perfeito, professor Nustic, muito bem pontuado. Alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado sobre essa questão aí do que vem pela frente, cenários, tendências e etc., que talvez seja interessante ainda mencionar para o público interessado em energia renovável?
O que eu sempre tenho dito, tá? Energia solar sempre é um bom negócio, tá? A gente está um pouquinho, o mercado está um pouquinho mais amornado por causa, né, de toda essa contextualização que eu fiz anteriormente. Então, o que está vindo cada vez mais? A gente tem agora para julho o encontro de contas, a gente está esperando que a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, libere. Vamos torcer que libere. Não vai fazer nenhum impacto agora, se não for liberado, porque o encontro de contas ele é só para 2029 ou 2031, dependendo da época que tu for instalar teu sistema solar. Então, o encontro de contas, a tendência que seja benéfico também. Todo mundo está preocupado com a história da cobrança do fio B. A gente rodou, né, que é a TUS de fio B, que é essa tal cobrança, e todo mundo acha que é a taxação do sol. Disse, olha, a gente rodou diversas análises. Na RGE, que é um dos piores cenários do Rio Grande do Sul, porque o nosso fio B ele é relativamente caro, tu não vai sentir esse impacto. Ele não inviabiliza o negócio. O payback, o retorno do investimento, ele muda de 3 a 6 meses, obviamente, quando tu for instalar, quanto antes melhor, tá? Então, poxa, se antigamente nós tínhamos um retorno financeiro que levava em média 4 anos, passar para 4 anos e meio, um sistema fotovoltaico hoje, que dura mais do que 25 anos, então, por favor, né, é um ótimo negócio. Imagina, tu gasta R$500 e tu, depois de pagar o teu sistema, tu vai ter esse valor que pode ser usado para investir num plano de investimentos qualquer, um CDB da vida, em que isso poderá te render uma boa de uma poupança ou uma ideia, né, que tu possa trocar o seu veículo ou ter uma aposentadoria ou até, quem sabe, ter uma renda extra no futuro. Né?
Perfeito.
Então não há nenhum impedimento. Todo mundo que quer botar energia solar é muito bem-vindo. Estamos aí para ajudar.
Professor, muito obrigada. Viu? Um forte abraço. Até a próxima.
Sempre um prazer falar, né, com a tua Rádio São Francisco. Beverly, sempre um prazer. Obrigado pelo apoio que sempre dá para o setor de energia solar do Rio Grande do Sul.
Um abraço a todos. Até. Tchau, tchau.